Olá, boa tarde. O Governo dos Açores lançou hoje 3 concursos para a construção de habitações na Ribeira Grande e Nordeste, na Ilha de São Miguel e na Praia da Vitória, na Terceira, um investimento de 16,9 milhões de euros. Segundo a publicação em Jornal Oficial, o Executivo lançou o anúncio para a construção de 39 habitações e demolições referentes à terceira fase da reconversão urbanística e habitacional no bairro Nossa Senhora de Fátima, localizado no concelho da Praia. A obra, cujo preço base é de 7,7 milhões, vai ter um prazo de execução de 15 meses e contar com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. O Governo também publicou em Jornal Oficial o anúncio para a construção de 52 apartamentos na zona de Trás os Mosteiros, na freguesia da Matriz, no concelho da Ribeira Grande, com um preço base de 6,7 milhões de euros. Foi ainda lançado com um preço base de 2 milhões e meio, a empreitada de construção de 15 moradias nos lotes 1 a 15 do loteamento da Achadinha, no concelho do Nordeste. A 13 de outubro do ano passado, na anterior legislatura, recorde-se que o presidente do governo, José Manuel Bolieiro, que continua a liderar o executivo, anunciou a construção de 200 habitações e a reabilitação de 201 moradias em São Miguel, num investimento de 37,3 milhões no âmbito do PRR. Bolieiro revelou então que vão ser construídas 200 novas habitações e reabilitadas outras 201 na maior ilha açoriana até 2026, dando como exemplo um projeto para 52 novas casas na Ribeira Grande e 15 fogos na Achadinha. O orçamento da Região Autónoma dos Açores para este ano foi hoje publicado em Diário da República, após a aprovação na Assembleia Legislativa em maio, com a publicação em Diário da República do documento que define as linhas estratégicas do Executivo de Coligação para este ano. A região deixa de ser governada por duodécimos. O orçamento dos Açores para 2024, no valor de mais de 2 milhões de euros, semelhante ao apresentado em outubro de 2023, foi aprovado no passado mês de maio, 24, com maioria na Assembleia Legislativa, com 31 votos a favor do PSD, CDS-PP, PPM e Chega, 25 abstenções do PS, Iniciativa Liberal e PAN e um voto contra do Bloco de Esquerda. Na altura, o presidente do Governo Regional mostrou-se muito satisfeito com a aprovação do documento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha das Flores está preocupado com o atraso das obras nos dois portos comerciais e com o problema demográfico que atinge o território, segundo o memorando preparado para a visita estatutária do Executivo que decorre entre terça e quarta-feira.
Continuamos muito preocupados com a questão das obras do Porto das Flores na Vila das Lajes. Urge começar a obra do molho principal, cujo concurso já decorreu, embora sabemos que há trâmites legais que são necessários respeitar, mas esta obra já deveria estar a decorrer. No caso do Porto das Poças, queremos saber da segunda fase do Porto, que já foi publicada em Jornal Oficial em 2022, em que dava conta da obra. Queremos aqui saber quando é que vai ser lançado o concurso, quais são as valências que vão estar associadas.
Em declarações à RTP Açores, José António Curvelo, presidente do Conselho de Ilha das Flores, admite que o problema demográfico é o maior.
Que é um grande entrave ao nosso desenvolvimento. Eu sei que é bastante transversal a todas as ilhas dos Açores, mas aqui nas Flores ganha uma dimensão muito maior. Somos 11 freguesias com população muito envelhecida e caminhamos, em algumas delas, para o seu completo despovoamento. É um problema grave que os resolver não será apenas num mandato, mas será para vários mandatos dos sucessivos governos regionais, será possivelmente o maior problema da Ilha das Flores.
O Conselho de Ilha também demonstra preocupações com as obras de proteção e consolidação da borla costeira de Santa Cruz em matéria de acessibilidades. Os subscritores defendem que é imperioso melhorar e criar de discriminação positiva para com os passageiros das Flores, para que possam sair e chegar ao seu destino, sobretudo dentro da região, com o mínimo de escalas técnicas, e insistem na ampliação da aerogar do aeroporto. No ensino, pedem-se obras urgentes na Escola Básica Padre Maurício Freitas e na Escola Básica das Lajes e apoios para a fixação de professores. Os conselheiros da ilha, que ostenta o galardão de reserva da biosfera, pedem também, entre outras solicitações, a limpeza coordenada dos trilhos, o combate às infestantes e a limpeza das bermas e taludes das estradas regionais. Já na habitação, setor que continua a ser uma dor de cabeça, segundo o responsável, defende-se que o executivo que crie condições excepcionais para a primeira habitação no que respeita a casais jovens e que sejam aproveitadas casas da região autónoma que se encontram devolutas para albergar profissionais de saúde, professores ou forças de segurança. O governo açoriano vai inaugurar terça-feira o Centro de Processamento de Resíduos na Ilha das Flores, no município das Lajes, durante esta visita estatutária de 2 dias. Segundo a agenda da visita, que a Lusa teve acesso, o presidente do governo irá pelas 3 da tarde de amanhã presidir a cerimónia de inauguração deste centro. Bolieiro estará acompanhado pelo secretário regional do Ambiente e Ação e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, e pela secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral. Neste mesmo dia também terão lugar reuniões do governo com os presidentes dos 2 municípios. A reunião com a autarca da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, José Carlos Mendes, terá início pelas 11:30 da manhã, enquanto o encontro com o presidente da Câmara das Lajes, Berto Alexandre Vasconcelos, vai decorrer à tarde no Salão Nobre dos Passos do Conselho. O programa do primeiro dia da deslocação do Executivo também inclui visitas da Secretária da Saúde, Mónica Seidi, ao Centro de Bem-Estar Social da Paróquia de Santa Cruz das Flores e à Santa Casa da Misericórdia das Lajes, enquanto a Secretária do Turismo visita o Porto das Lajes e o secretário do Mar, Mário Rui Pinho, vai deslocar-se ao Porto de Pesca de Ponta Delgada. O dia termina com uma reunião do Governo com o Conselho de Ilha na Casa do Povo das Lajes, que terá início pelas 6 da tarde.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Grupo Parlamentar do Chega Açores pediu uma solução rápida para a estrada regional entre a Serreta e o Raminho, na Ilha Terceira, encerrada desde 14 de janeiro devido a uma derrocada causada por uma crise sísmica. O partido já tinha apresentado um requerimento a questionar o Executivo sobre as soluções para a via, tendo o Governo Regional informado que vai abrir um concurso para repor as condições de circulação na estrada regional, um primeiro no Raminho, e prevê a conclusão da obra em 2026. O Chega adianta que os deputados do partido deslocaram-se à estrada que liga o Raminho à Serreta no âmbito das jornadas parlamentares na Ilha Terceira. O grupo parlamentar pediu no âmbito desta visita uma intervenção célere que devolva à população e ao turismo a circulação naqueles poucos metros de estrada que se encontra encerrada desde janeiro devido a uma derrocada motivada pela crise sísmica em curso. Os parlamentares apontaram que o encerramento da estrada tem causado transtornos nos transportes coletivos escolares, que levam cerca de 2 horas para chegar com os alunos às escolas, porque também não podem seguir pela via alternativa, que é um caminho florestal. A Associação de Nadadores Salvadores da Costa Norte tem vindo a registar anualmente um decréscimo de intervenções, tendo a passada época balnear contado apenas com 31 ocorrências. Já no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, com base no maior tráfego marítimo existente, realizou-se mais monitorizações e acompanhamentos a navios passageiros desde o início do ano. José Nuno Muniz, presidente da Organização da Costa Norte, Conta com cerca de 40 a 50 nadadores salvadores e tem sob a sua alçada todas as zonas balneares do concelho da Ribeira Grande, com início na freguesia das Calhetas até à Lomba da Maia. Tem ainda a cargo a vigilância do concelho da Povoação, bem como as 5 zonas balneares da Ilha Graciosa. Durante época alta, as ocorrências notificadas dizem respeito a salvamentos e quedas sem registro de vítimas.
Sendo que 19 delas são ocorrências relativas a salvamentos que tiveram de ser feitos, 3 ocorrências estão relacionadas com situações de queda, de quedas principalmente nas piscinas municipais, que são muito dadas a isso, e 8 ocorrências, o salvamento de surfistas, uma vez que nós estamos aqui na nossa praia, aqui da Ribeira Seca, algumas escolas de surfistas, e lá de vez em quando o nadador salvador tem que proceder ao salvamento de algumas vítimas que, dada a sua pouca experiência, depois são arrastadas para outras zonas mais complicadas.
A Associação realça que a diminuição de casos está relacionada não só com a realização de ações de sensibilização nas escolas, assim como com o facto de as indicações dadas pelos nadadores salvadores serem cada vez mais seguidas. Mesmo assim, o também comandante dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande deixa um apelo à população.
O respeito pelas indicações dos nadadores salvadores, que são profissionais com formação específica para saberem fazer a leitura daquilo que são as condições de mar, ou seja, se a bandeira estiver encarnada, a pessoa não deve contrariar a indicação dessa bandeira. As indicações dos nadadores salvadores, que respeitar aquilo que são as indicações relativamente aos aguerres, que neste momento se calhar são o maior problema que os nadadores encontram. E se assim for, com certeza que o ano de 2024 também irá terminar sem que tenhamos de registar mortes nas nossas praias.
Por sua vez, desde 1 de janeiro, o Centro de Coordenação e Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada apresenta uma taxa de eficácia de 97,5%, tendo recebido 85 avisos de perigo que resultaram em 39 vidas assistidas, sejam elas em embarcações à vela ou navios de passageiros que transitam nas nossas águas. Segundo Conceição Lopes, comandante da Zona Marítima dos Açores, o subcentro da Marinha tem uma área de atuação de 5,2 milhões de quilómetros, o que corresponde à maior área de busca e salvamento da Europa, a segunda do Atlântico Norte e a 11ª do mundo, com uma maior área de tráfego marítimo. Naturalmente, há um aumento de necessidades quanto ao salvamento, contudo, o responsável garante que no último ano não se verifica um crescimento significativo e tem estado relacionado com processos de acompanhamento.
As situações em que, pese embora não tenham, assim, em perigo a vida de ninguém, mas pela sua vulnerabilidade ou pela sua suscetibilidade de eventualmente se constituírem, haver necessidade de um apoio muito, muito mais rápido, temos também processos de acompanhamento. Por exemplo, regatas ou que passem aqui nas nossas águas, as direções dessas provas. E nós vamos monitorizando, obviamente, e ficamos logo aqui, digamos, em prontidão e com uma maior disponibilidade para dar algum apoio que seja necessário.
O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada já foi reconhecido com diversos prémios a nível nacional e internacional. Um novo sismo de magnitude de 2.2 na escala de Richter foi sentido na noite de ontem na Ilha Terceira, no âmbito da crise sismovolcânica em curso, anunciou o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o CIVISA. Este sismo foi registado perto das 9 da noite, teve epicentro a cerca de 0,5 km a leste-sudeste das 5 ribeiras, segundo a mesma informação, com uma magnitude de 2.2. O sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada nas 5 ribeiras, São Bartolomeu e Santa Bárbara, no concelho de Angra. De acordo com a CIVISA, este evento insere-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira, desde junho de 2022. Antes deste sismo, no dia de ontem, também foram registados outros dois eventos sismológicos na mesma ilha, um de magnitude de 2.3 por volta das 19 horas e outro de 2.1 na escala de Richter por volta do meio-dia.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Rally de Santa Maria volta à estrada nos dias 9 e 10 de agosto para a sua 43ª edição. Esta é mais uma prova promovida pela secção de automobilismo e karting do Clube Asas do Atlântico. Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Chama-se agora Explore Santa Maria Rally e vai voltar à estrada nos dias 9 e 10 de agosto naquela que é a 43ª edição da já bem conhecida prova promovida pela secção de automobilismo e karting do Clube Asas do Atlântico. A diretora de prova é novamente Olga Costa. As inscrições já estão abertas até ao dia 26 de julho e decorrem, como é habitual, no portal da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A prova desportivamente está enquadrada no Campeonato dos Açores do Rallys e no Troféu de Rallys de Asfalto Açores e cumpre com os exigentes parâmetros da entidade federativa que rege a modalidade, no caso concreto, a FEPAC. O presidente do Clube Asas do Atlântico, Pedro Roque, sublinhou a alteração do nome da prova para Explore Santa Maria, dando destaque ao principal patrocinador do evento, que é a Câmara Municipal de Vila do Porto, isto para além do mesmo promover turisticamente a ilha. Segundo a diretora de prova, Olga Costa, o figurino da competição apresenta algumas alterações e novidades, mantendo troços que demonstram as belezas naturais de Santa Maria e a prova em circuito urbano em Vila do Porto, que se tem demonstrado apetecível aos participantes, patrocinadores e público em geral, pela sua organização e pelo espetáculo que proporciona. Olga Costa salientou também que o sucesso da prova só é possível pela colaboração de toda a equipa, voluntários e dezenas de parceiros que continuam a estar ao lado da organização para colocar na estrada o Rally de Santa Maria. O Explore Rally de Santa Maria, é assim que se chama a partir deste ano, continua a contar com um forte plano de sustentabilidade ambiental, com as adaptações necessárias para reduzir a pegada ecológica de um evento desportivo com aquela dimensão. A Presidente da Câmara de Vila do Porto demonstrou enorme orgulho pela prova voltar a ter o nome da Ilha de Santa Maria, que deve ser motivo de orgulho também para todos os marienses, realçando a importância de se manter a data de realização da mesma no mês de agosto. Para Bárbara Chaves, todos os concorrentes levam o nome de Santa Maria mais longe, é mais uma forma de divulgar a ilha além fronteiras, naquele que é um evento desportivo e turístico que se revela como mais um motor de desenvolvimento e crescimento económico local. Em representação do Diretor Regional do Desporto, o coordenador do Serviço de Desporto da Ilha, frisou que aquele é um evento desportivo de elevada relevância para os Açores e em particular para Santa Maria. Henrique Mel salientou o valor desportivo do evento, reconhecido pelas suas organizações de excelência ao longo dos anos, pelas condições de competição oferecidas aos pilotos e pelo impacto que a mesma tem nos adeptos da modalidade, assim como na forma como a população mariense vive o evento, considerando-se assim um investimento público com retorno a nível desportivo, social, turístico e, claro, económico. Em termos de classificativas, no dia 9 de agosto haverá duas passagens pelos 2.190 metros da prova especial urbana Explore Santa Maria e depois no sábado passagens duplas pela manhã por São Pedro Santa Bárbara, 18,9 quilómetros e Picos Barreiros, 19,6 quilómetros. Da parte da tarde também passagens duplas por Ginjal Anjos com 11,6 quilómetros e Salto Arrebentão, 23,8 quilómetros. Está assim em andamento aquela que vai ser mais uma prova do Campeonato de Rallys dos Açores e também do Troféu de Rallys de Asfalto Açores.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.